Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Sempre gosto de citar Hans Burke, que diz que o reino de Deus é um reino de amigos. E que privilégio poder estar aqui e rever tantos amigos, né? Viu, Fabrício? Fabrício, de fato, a gente se conhece há muito tempo. Eu era um bebê quando o Fabrício... Já adulto. Brincadeira. Fabrício teve uma participação muito importante na minha vida. Foi Fabrício a primeira pessoa com quem eu conversei a respeito de vocação, né, de chamado, e de que Deus estava me chamando para o ministério. Não sei se Fabrício lembra disso. Numa situação muito peculiar, inclusive. E, de certa forma, foi Fabrício que o instrumento que Deus usou para levar isso adiante. E como as coisas são cíclicas, né? E depois de alguns anos, estava eu em 2013 me formando aqui nessa igreja. Ali no cantinho, era o meu lugar, ali na formatura do Seminário Teológico Betel. E essa igreja é uma igreja muito especial. E de fato agradeço o Fabrício pela amizade, e não só de Fabrício, mas vejo o João aqui, que é um amigo do coração. Felipe, Letícia, Mari, Esther, tantos amigos. E outros que Deus vai apresentando no caminho, né? Um amigo mais recente, o próprio pastor Purim, pessoa querida que com muito carinho cedeu o púlpito dessa igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Não vim sozinho nessa noite, vim com a minha família, com a Raquel, que está aqui, vai dar um tchauzinho agora. Sempre combina esse tchau. E a Maria Luísa, que está ali entretida, vendo o coquim, que é o desenho do momento, né? Se eu vier daqui a um mês aqui, será um outro desenho, não saberemos qual. Mas, por enquanto, é o coquim que tem nos abençoado muito, trazendo silêncio, trazendo paz, às vezes. Queridos, que alegria. Meu nome, como o Fabrício disse, é André Oliveira. Sou membro da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, da qual trago um abraço, pastor Purim, para essa igreja preciosa do pastor, meu pastor, pastor Carlos Elias, um homem de Deus, que muito tem abençoado a minha vida e tem sido muito importante na nossa trajetória ministerial. De fato, fico muito honrado de poder compartilhar da palavra aqui com os irmãos dentro dessa perspectiva que eu acho muito pertinente. Nós precisamos, de fato, revisitar alguns temas caros, fundamentais para a nossa espiritualidade, para uma espiritualidade cristã, temas importantes, temas que, na verdade, nos delimitam como cristãos e fazem com que a gente seja diferente, fazem com que a gente, de fato, seja o povo de Jesus. E um desses temas é exatamente falarmos sobre oração. Não dá para conceber um discípulo de Jesus sem nós considerarmos uma vida de oração. Não dá para conceber a igreja de Jesus se nós desconsiderarmos experiências de oração. E falar sobre oração é muito importante. Falar sobre oração é fundamental, mas mais do que isso, aprender e praticar a oração é condição sine qua non para a nossa espiritualidade. Não dá para a gente pensar em uma espiritualidade sadia, madura, sólida, apta a resistir aos reveses e às intempéries da caminhada da vida, se nós não tivermos experiências de oração. Teóricos sobre oração nós temos muitos. Muitos livros escritos sobre oração, muita gente falando sobre oração, mas apenas quem ora, de fato, tem experiências para compartilhar com outras pessoas que transformaram a sua vida e que transformaram a sua história. E por que a oração é importante para nós, irmãos? A oração é importante para nós porque a oração nos ajuda numa tarefa dificílima da vida, que é crer. Ter fé é algo difícil. Tem gente que acha que ter fé é fácil. Quando a gente confunde fé com pensamento positivo, pode ser fácil. Quando a gente confunde fé com bom ânimo diante de algumas questões, pode ser fácil também. Quando a gente confunde fé com gente positiva, com gente agradável, gente de bem com a vida, pode ser fácil. Mas quando a gente compreende o que é ter fé, aí quando a gente compreende a verdadeira fé que nós precisamos, não apenas para experimentarmos a salvação em Cristo Jesus, mas para caminharmos nessa salvação, a gente percebe por que a Escritura vai revelar para nós que fé não é um produto humano, mas fé é algo que vem de Deus. Porque ter fé é difícil. Ter fé não é simples. O autor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, e a certeza daquilo que se espera. Você acha isso fácil? Eu acho muito difícil. É muito difícil crer. É muito difícil experimentar uma fé genuína, que de fato não pode vir de um coração humano, mas ela pode ser fomentada, ela pode ser nutrida no coração humano através da intermediação do Espírito Santo de Deus. E por mais que nós tenhamos, às vezes, na nossa história, pensamentos positivos, a gente tenha boas energias, como costumam dizer por aí, a gente comece a fruir juntos em pensamentos, em direção àquilo que a gente almeja, na verdade, quando nós lidamos com algumas eventualidades ou com algumas circunstâncias adversas da caminhada, quando nós nos encontramos com gigantes no meio da história, quando nós precisamos atravessar os desertos que existem na vida e a nossa vida repleta de desertos, nós só conseguimos isso através da fé. Não será o pensamento positivo que nos levará a tal lugar, não serão as boas impressões ou as boas energias que nos conduzirão nos desertos da vida, mas apenas uma fé inabalável em Cristo Jesus nosso Senhor nos faz permanecer firme diante das circunstâncias. Como diz o mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 6, nós temos a fé como âncora da nossa alma, fincada na rocha sólida que é Jesus. Nós precisamos de fé para seguir. Nós precisamos de fé para seguir no luto. Nós precisamos de fé para seguir na doença. Nós precisamos de fé para seguir no vazio, no abandono. Nós precisamos de fé para seguir na ausência. Nós precisamos de fé para seguir na dúvida. Fé é fundamental. E me parece que a gente aprende a ter fé, ou a gente começa a desenvolver a nossa fé, quando nós desenvolvemos experiências de oração. A oração vai nutrir a nossa fé, que vai nutrir a nossa espiritualidade. E são muitas oportunidades ou circunstâncias da caminhada que de fato nos levam a ter fé, que demandam de nós que a gente experimente essa fé. Aí nessa noite em especial, queremos conjugar a necessidade de fé e como podemos encontrá-la, como podemos fomentá-la no nosso coração através das experiências de oração, dentro de uma perspectiva muito específica, que é quando nós exercitamos a fé na oração, ou quando nós cremos no poder da oração, naquilo que a oração pode fazer por nós, quando nos deparamos diante da ausência ou da iminência da ausência da provisão na nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você. E para tanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, no capítulo 5, onde nós leremos dois versículos. João, 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Você achou? Diz amém. Muito bom. Vamos ler o 13, porque eu acho que ele é muito bonito para a gente deixar de lê-lo. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Pode fechar os seus olhos para nós orarmos? Senhor, muito obrigado por Tua Palavra. E nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra encontre lugar na nossa mente e no nosso coração. E que ela produza em nós, Senhor, frutos dignos de arrependimento, para a glória do Teu nome. Que nós sejamos, Senhor, instrumentos Teus a partir daqui. Que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor transforme a nossa relação contigo, que o Senhor nos ensine a orar e depender do Senhor, porque o Senhor já tem cuidado de nós. Nos abençoe, Senhor, nos ensine a ter fé, nos ensine a orar e nos ensine a confiar que a Tua provisão não faltou, não falta e jamais faltará. É o que nós oramos no nome de Jesus e o povo de Deus diz? Amém. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito bom. Esse texto traz para a gente muitas verdades. Esse texto traz para nós algumas coisas extremamente sólidas, densas. importantes para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada cristã. Na verdade, esse texto que lemos é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fé, é uma mensagem que nos deixa seguros. Agora, a grande questão é, tudo bem, eu entendi, o João escreve isso aqui, e ele diz isso para a igreja, e que coisa bonita que ele diz, maravilhoso, mas como que eu coloco isso em prática na minha vida? Como que eu posso experienciar isso? Como que eu posso colocar isso em termos práticos para a minha caminhada cristã, na minha espiritualidade, na minha devocionalidade? Penso eu que apenas desenvolvendo intimidade com Deus, experiência com Deus em uma vida de oração, isso aqui se torna verdade para nós. Nós podemos exegeticamente destrinchar esse texto e trabalhar todos os verbos, substantivos, tudo aquilo que o grego pode proporcionar para nós de conhecimento desse texto. Nós podemos pegar vários comentários bíblicos exegéticos e fazer várias análises sobre isso. Nós podemos comentar pegar vários comentários de outras pessoas de uma perspectiva devocional e todos eles nos trarão muitas informações importantíssimas sobre esse texto. Contudo, parece-me que apenas vivendo aquilo que o texto propõe que nós vivamos, nós poderemos de fato experienciá-lo como uma verdade real para a nossa vida. E nesse texto, que o autor trabalha para nós, entendemos o seguinte: a oração é a chave, a oração é o fundamento, a oração é o meio pelo qual nós alcançamos não apenas a provisão de Deus, mas algo além da própria provisão que Deus tem para nossas vidas. O apóstolo João, então, começa a trazer algumas características importantes sobre essa vida de oração, e brevemente eu gostaria de compartilhá-las com você. Versículo 14, ele vai dizer: esta é a livre confiança que temos para com Ele, quando pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui tem uma expressão oportuna, parrecia no grego. Parrecia é uma confiança livre, é uma confiança desamarrada, é uma confiança sem senões, é uma confiança sem o mais. Porque às vezes a gente confia mais, isso é um problema. Não, eu confio que Deus é Deus, mas a situação está difícil, pastor. Eu confio que Deus pode trazer a cura, mas o diagnóstico é muito complexo. Eu confio que Deus vai trazer a provisão na minha vida, mas olha como está a situação econômica do país. Não é dessa confiança que o texto está falando. O texto fala de uma confiança, ponto. Nós temos uma livre confiança. Nós temos uma confiança desamarrada das circunstâncias da vida, nós temos uma confiança independente das circunstâncias que podem acontecer, nós temos uma confiança que não se relaciona com as contingências, mas uma confiança que se relaciona com a minha experiência, com aquele em quem eu confio. E aqui, queridos, serve algo importante para nós, ou algo que é importante para nós, é nós entendermos que o grande fundamento da oração pautada em uma livre confiança não está no modo em que se ora, não está no fato de nós orarmos mais fervorosamente ou menos fervorosamente, se é que a gente pode fazer esse tipo de dosimetria, né? Qual é a oração mais fervorosa? Ah, é a oração que grita mais? Não sei. Qual a oração mais fervorosa? É a que está mais em silêncio? Não sei, não estou no coração das pessoas. Qual a oração mais fervorosa? Talvez seja aquela que confie livremente que Deus fará. Talvez a oração mais fervorosa seja aquela que a gente olha para o indivíduo que está orando e o acha menos hábil e o menos capacitado para fazê-la. Como no episódio, por exemplo, do fariseu e do publicano. Um tem uma oração teológica muito bem condensada, uma oração bonita. A gente até se emociona. O outro mal sabe falar, ainda tem um comportamento meio estranho, mas é essa que Deus ouve. Às vezes a gente confunde a oração com a aparência da oração. Não, a oração do irmão fulano de tal, Deus vai ouvir, porque aquele português, Deus ouve. O meu não, mas aquele, a impostação da voz, né? Geralmente, quando também usa algumas expressões, né? Amantíssimo Deus, essa oração chega lá. A minha não. Ou quando fala Pai de luz, essa chega. Nós acreditamos que o que faz com que a oração chegue diante de Deus é o modo com que a gente ora, ou o modo como nós oramos. Nós acreditamos que o que faz com que a oração chegue lá é o tipo de oração. Não, se for uma oração misturada com outras coisas, com línguas, vai chegar. Sem língua não chega, com língua chega. Se for oração com música, chega. Sem música não chega. Mas para música tem que ser cantor cristão, porque Deus gosta mais. Tem que ser hino. Não. Tem que ser cântico, porque Deus é mais moderno. A gente vai criando ideias. É o tipo da oração, é o modo com que se ora. Às vezes a gente acredita que o que importa é a pessoa que ora. Se a irmã está de cabelo solto, a oração vai mais ou menos. Mas se ela fizer um coque, essa oração chega. Se o irmão orar de calça jeans, pode ser. Mas se tiver de calça social, meu irmão, Deus ouve. A gente acredita que é quem ora. Quando, na verdade, o fundamento da nossa oração não está no modo como nós oramos, não está na maneira pela qual a oração é feita, não está em quem ora, mas o fundamento da nossa oração é aquele para quem a oração é dirigida. O que a gente não pode se esquecer é que a oração não tem a ver com a gente, a oração tem a ver com Ele. O que a gente não pode esquecer é que quando nós oramos confiadamente, porque nós podemos nos achegar confiadamente no trono de graça, pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus na cruz do Calvário. Nós oramos confiadamente, com uma livre confiança, porque nós temos profunda convicção de que Deus ouve as nossas orações. Nós oramos não porque nós somos esquizofrênicos e acreditamos que nós estamos falando com uma entidade que talvez possa... Não, nós oramos porque nós o conhecemos e sabemos que Ele ouve a nossa oração. E por isso que a oração pode nos sustentar, porque de fato nós sabemos quem Deus é. E essa é a livre confiança que nós temos para com Ele. Que quando nós pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós oramos mais do que com a esperança de sermos atendidos, com a certeza de que nós somos ouvidos. Sabe por quê, meu irmão? Porque em muitas orações você não será atendido. Você vai orar para Deus curar e vai morrer. Você vai orar para a porta abrir e ela não vai abrir. Você vai orar para tal coisa acontecer e tal coisa não vai acontecer. E embora isso possa produzir tristeza no nosso coração por algum momento, essa tristeza não nos arrebata, porque a nossa fé não está no atender ou não as petições, mas na convicção de aquele que ouve as nossas orações fará o melhor para nós, mesmo que não seja aquilo que a gente quer. Compreender que oração tem muito mais a ver com o fato de Deus estar nos ouvindo do que Ele estar nos atendendo é algo totalmente na contramão do que a gente vê por aí. Pessoas prometendo mundos e fundos, pessoas prometendo um Deus quase que pragmático, se você fizer tal coisa Ele atenderá, se você agir de tal forma assim Ele fará, as Escrituras não revelam isso para nós. O que elas revelam isso para nós é um Deus que se relaciona com a gente. E presença é muito mais importante do que presente, irmãos. Presente é bom, mas presença é fundamental. Às vezes nós oramos e sabemos no fundo do nosso coração que Deus não vai atender. Mas a gente fica em paz, porque a gente sabe que Ele ouviu. E apenas quem tem fé e experiências de oração pode experimentar isso na caminhada. Nós oramos com esperança de que Deus atenda, mas com profunda certeza de que Deus ouve a oração. E é no nome daquele que ouve a oração que nós podemos, por isso, orar. O texto trabalha para nós a primeira dimensão da importância da oração, que é: se nós precisamos refletir sobre oração, se nós queremos refletir sobre oração, nós precisamos refletir sobre o ponto mais importante dela. Que não tem a ver com a forma com a qual eu oro, o meio que eu uso para orar, ou quem ora, e sim aquele que é o destinatário da nossa oração. Se nós peticionarmos para um endereço errado, para um magistrado errado, a petição nem é recebida. Tem muita gente com fé genuína orando para a pessoa errada. Tem muita gente com boa intenção no coração, orando não para Deus, mas para uma projeção criada em si mesmo sobre quem Deus é. Tem gente com muita boa vontade, orando não para o Senhor, mas para o ídolo que criou a imagem de Deus no seu coração para satisfazer as suas próprias vontades e interesses. Essa oração é uma perda de potencial. Nós precisamos entender que o ponto fundamental da oração é aquele a quem nós a dirigimos. Amém? O texto segue e vai trazendo para nós outras lições importantes. E essa nossa oração, então, ela tem um duplo alcance. Por quê? Ainda no mesmo texto, quando pedimos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ouvir nesse contexto também implica em atender. Ele nos ouve e, eventualmente, ocasionalmente, nos atende. O atender à prece é consequência do ouvido. Estávamos vindo com Maria Luísa no carro, Maria Luísa começou a chorar ali em algum momento. E aí, uma hora, a mãe, no sexto sentido materno, falou assim: minha filha, você quer um suco? Eu jamais pensaria que ela seria sede. Jamais. Mas ela não. Esse choro deve ser de sede. Não sei se as mães têm isso, mas acredito que sim. Esse choro, esse tom aqui, esse choro em si bemol, é suco. Esse outro, fá, é suco de uva, é um suco específico. Aí Maria Luísa estava chorando, ela falou: minha filha, você quer um suquinho? Aí ela, suquinho. Aí percebeu que não tinha suco. Você quer água? Aguinha. Aí deu a aguinha, aí parou de chorar. A petição veio. A petição foi ouvida e a petição foi atendida. Queria suco, mas não tinha suco, teve água. Processo de oração. A gente ora na certeza de que Deus ouve, na expectativa de que Ele atende. Ainda que não houvesse água, o fato da mãe dizer: filho, não tem água, mas daqui a pouco vai ter, poderia acalmar a criança, porque ela está sendo ouvida. Às vezes o que desespera o nosso coração é porque nós, por algum motivo, não acreditamos que Deus nos ouve. O que desespera o nosso coração é porque a gente quer ser ouvido por alguém. E quando a gente está no quarto, tem muitas vozes falando que Deus não ouve. E aí a gente não consegue ouvir Ele dizendo: filho, eu estou te ouvindo. Ouvir pode implicar sim em conceder. Mas ouvir é um aspecto secundário nesta abordagem que faremos agora. Porque o texto diz que ele ouve quando nós pedimos algo segundo a sua vontade. Tiago vai dizer que nós oramos e não recebemos porque nós oramos e pedimos mal para realizar os nossos próprios desígnios e interesses. E me parece que isso caracteriza de forma muito bonita, ou muito preciosa, a essência da experiência de oração. Nós oramos para que Deus nos atenda, mas nós oramos na certeza e na convicção de que Ele nos ouve, e mais do que isso, nós oramos sabendo que Ele nos ouve, para que ao nos ouvir, Ele conforme a nossa petição à sua vontade. Um dos maiores desafios da fé cristã é nós aprendermos a conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Dia 29 de dezembro do ano passado, eu perdi meu pai para o câncer. Nós voltamos para o Rio de Janeiro para caminhar com meu pai no processo de quimioterapia e para estar do lado dele. E você deve imaginar que eu orei bastante nesses meses, né? E que eu conversava muito com Deus sobre isso. E como é interessante, como Deus vai moldando a gente. E eu falava: ah, Senhor, cura o meu pai. Cura o meu pai, Senhor. Quero viver mais com meu pai. Cura o meu pai. É uma oração legítima, tem que pedir mesmo. Mas Deus disse para mim que não ia fazer. É a minha experiência. E no meio do processo, a minha oração foi mudando. Para: Deus, salva o meu pai. Porque morrer, irmãos, todo mundo vai. mas viver para sempre só aqueles que estão em Jesus. Se Deus salvasse meu pai agora, daqui a 10 anos ele ia, daqui a 5. Mas hoje eu tenho profunda convicção de que quando eu vou abraçá-lo de novo. Porque Deus foi moldando o meu coração à sua vontade. E no final do processo, é muito interessante, porque no sepultamento do meu pai havia uma convicção tão intensa no meu coração de que logo, logo a gente vai se ver de novo. E isso ajuda a conviver com a tristeza e com a dor do luto. Quando nós oramos, buscando a vontade de Deus, Ele conforma a nossa oração à sua vontade. O problema é que a gente quer muito que Deus nos ouça, mas só para fazer o que a gente quer. E aí não é Deus, aí é ídolo. Aí não é Senhor, aí é servo. Conformar-se à vontade de Deus em oração é o privilégio de nós nos tornarmos partícipes da vontade de Deus para este tempo. Quando nós falamos, Senhor, eu desejo isso, e o exemplo maior é o de Jesus. Pai, se possível, afaste de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a mim. Que exemplo de abnegação, irmãos. Quando nós fazemos isso, nós experimentamos coisas extraordinárias. Porque a própria Escritura diz para nós que, embora Jesus, obviamente, tivesse receio da experiência da cruz, o profeta diz que ele olha com alegria o seu penoso trabalho. Porque a nossa vontade em oração é convertida, conformada, amoldada à vontade de Deus. E o principal poder da oração, meus irmãos, não é o de atender os nossos pedidos, mas é de nos fazer entender que nós podemos confiar em um Deus que escuta e que responderá a todos eles. Mesmo que seja não, mas Ele responderá a cada uma das nossas súplicas e petições. Você não está sozinho. Há um Deus que ouve você. Há um Deus que se importa com você. E você precisa conhecê-lo melhor através das suas experiências de oração. Caminhando no texto, até porque o tempo se vai, e se sabemos que Ele nos ouve, independente do que pedimos, sabemos que possuímos os pedidos que dEle temos suplicado. Isso aqui é sensacional. É extraordinário isso aqui. Se sabemos que Ele nos ouve, independente do que a gente peça, cara, bom demais. Sabemos que Ele nos ouve, independente do que a gente peça. Sabemos que já possuímos o que dEle pedimos. Aí talvez você pense assim, pô, mas eu estou pedindo um carro e eu não tenho carro. É porque você não entendeu ainda. O que o texto está dizendo para nós é que quando nós avaliamos a nossa vida e acreditamos que necessitamos algo de Deus, ao começarmos a viver experiências de oração, a gente aprende que a gente já tem tudo que a gente necessita. E aí nós experimentamos uma bênção que muito pouca gente experimenta nesse tempo, que é a bênção do contentamento. Nós somos uma geração que não está acostumada a viver de forma contente, ou a viver com contentamento na vida. A gente sempre quer algo mais. Ah, eu ganhei um aumento no meu salário. Pô, mas podia ser mais. Eu tenho um emprego novo. É, mas podia ser mais perto de casa. Abriu a porta do concurso público. É, mas não era esse que eu queria outro. É. Eu tenho 10 mil seguidores no Instagram, mas eu queria ter 1 milhão. A gente sempre quer mais. A gente nunca está satisfeito. A gente nunca consegue compreender que a gente já tem muito mais do que merece. E quando alguém fala isso pra gente, a gente até estranha, fala assim, ih, que visão medíocre da vida. Não, eu sou filho do rei, pastor Fabrício. Eu sou cabeça, não sou calo. Amado, se nós pararmos para avaliar o tipo de vida que a gente leva, as coisas que a gente tem, a gente vai ver que a gente tem muito mais do que merece e a gente tem muito mais do que a maioria das pessoas. O que falta em nós é um coração grato e contente. O que falta em nós é a compreensão de contentamento. O que falta em nós é compreender que Deus já nos deu tudo o que a gente precisa. Por isso que o autor vai dizer que, independente do que nós pedimos, quando nós avaliarmos sinceramente, moldados pela vontade de Deus revelada a nós através da experiência de oração, é capaz da gente sair com vergonha e falar: Senhor, desculpa aí, porque eu já tenho realmente muito mais do que eu mereço. Desculpa, não vou incomodar mais. Vou seguir meu caminho. É interessante, irmãos, porque nós cremos no poder da oração para nos atender. Mas nós precisamos crer no poder da oração de nos conformar à vontade de Deus. E é curioso porque João, capítulo 11, vai trazer Jesus na ressurreição de Lázaro. E esse episódio é um episódio muito interessante. Inclusive, acho que vale até a pena a gente ler rapidinho. João, capítulo 11, versículo 38. Jesus, ali no episódio da ressurreição de Lázaro, ele vai conversando ali com aqueles que estão observando, né, aquilo que está acontecendo. Olha só que legal. E que lição para nós. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Nem sempre Deus vai atender no tempo que você quer, meu. Mas fique tranquilo, Ele sempre ouve. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo a súplica do seu coração, Ele está ouvindo a angústia de alma que você não compartilha com ninguém. Ele tem ouvido cada lágrima que cai do seu rosto. Ele tem ouvido. E Ele continuará ouvindo. Nem toda oração é atendida no tempo que a gente espera. Nem toda oração é atendida da forma que a gente espera. Atos capítulo 12, a igreja orava para que Pedro fosse liberto. Aí o anjo vai lá e tira Pedro. E Pedro aparece. E a igreja não acredita que Deus respondeu a oração. Nem sempre a oração é respondida do jeito que a gente espera. E nem sempre a oração é respondida à medida que nós esperamos. Porque Paulo ora para que Deus tirasse um espinho na carne e Deus diz não. Porque esse espinho na carne serve para eu te ensinar alguma coisa. Então você vai ficar com ele. Nós não sabemos qual será o resultado das nossas orações. Mas, sinceramente, isso não deveria ocupar muito das nossas mentes e dos nossos corações. Porque nós sabemos que o processo da vida de oração é um processo de nos conformar à vontade de Deus. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente não tem por que se preocupar. Deus fará o melhor para a gente, mesmo que não pareça. Deus fará o melhor para a gente, mesmo que os outros digam que não. Deus fará o melhor para a gente, mesmo que não faça sentido. Deus sempre faz o melhor, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós cremos no poder da oração de nos conformar à vontade de Deus, ao ponto de torná-la nossa vontade também. Oração, nutrição da fé. Oração, modo de exercitar a livre confiança que a gente tem em Deus, que Ele nos ouve. E oração, o meio de nos moldarmos à vontade de Deus, em detrimento da nossa própria vontade. Amém? Mas e a provisão, pastor Purim? Porque tem a provisão. Uma vez compreendendo elementos importantes, efeitos importantes, fundamentais da oração para nós, e a provisão? Talvez você esteja aqui angustiado pela ausência da provisão ou pelo medo de faltar alguma coisa na sua vida. Eu gosto muito dos salmos, porque os salmos trazem para nós experiências de pessoas, né? Os salmos são poesia, né? E poesia é muito da alma, né? E aquela coisa de dentro do indivíduo. E tem um salmo que eu acho que traz para nós uma conclusão, a respeito da provisão, aplicando isso que a gente acabou de aprender, que é o Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2, ou versículos 1 e 2, vão nos ensinar algo fundamental para a nossa caminhada. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama, ou em outra versão que eu acho melhor, aos seus amados Ele dá enquanto estes dormem. Aqui a gente aprende algo importante para a nossa caminhada, especialmente para você que vive uma situação de desemprego, que vive uma situação de inquietação financeira, que vive uma situação de angústia relacionada ao ponto de vista socioeconômico na sua vida, na sua família, daqueles que você ama. Primeiro é entender que todo e qualquer empreendimento humano é resultado da graça de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não for o construtor da casa, o pedreiro está trabalhando à toa. Se você sai cedo para trabalhar, mas não entender que é o Senhor que traz a provisão para a sua vida, você está trabalhando à toa. E por que que o texto diz isso para nós? Para que a gente nunca se esqueça de que, como nós cantamos, existe um trabalho na nossa vida que não cabe a nós fazer. Existe um trabalho na nossa vida, que talvez seja um dos mais difíceis, que é o de não trabalhar. E eu não estou falando isso para você deitar e falar, não vou trabalhar não, que o pastor André mandou, não, nada disso. Descansado, vá ter com as formigas, né? Diz a Escritura. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que nós precisamos lembrar que antes de tentarmos fazer qualquer coisa, Deus já derramou graça e misericórdia sobre nós. E que ao contrário do que você pensa, quem te sustenta não é o patrão que te mandou embora, mas é o Senhor. Que ao contrário do que você imagina, o responsável pela provisão e pela prosperidade da sua vida não é o governo, é o Senhor. Que ao contrário do que você talvez pense, não é o órgão público ao qual você está vinculado pelo concurso que te dá estabilidade. A nossa estabilidade vem do Senhor. Tudo que temos, somos ou viemos a ser é no Senhor e pelo Senhor e por causa do Senhor. Fora da compreensão de que é o Eterno que sustenta a nossa vida, todos os nossos esforços são vazios. Por isso que o construtor trabalha em vão, por isso que o sentinela guarda em vão e por isso que o trabalhador guarda em vão. Porque às vezes a gente acredita que o que a gente constrói na vida é a nossa vida. E se a sua vida é algo que alguém pode te tomar na esquina, que porcaria de vida a gente tem? A verdadeira vida és tu. Deus, Cristo é quem tu enviaste. A nossa vida não é o conjunto dos patrimônios, dos bens que a gente adquire aqui. A nossa vida é a esperança que nos fundamenta em Cristo Jesus. Por isso que se o mar não abrir, não tem problema. Por isso que se o sepulcro fosse aberto e Lázaro não saísse, não teria problema. Por isso que se os pães ou os peixes não fossem multiplicados, também não teria problema. Porque a nossa relação não está naquilo que Deus faz por nós, mas sim naquilo que Deus já fez em nós através do sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, irmãos, e aqui já caminho para o final, Nós voltamos para cuidar do meu pai e eu volto em Aracruz, nós éramos empregados, eu volto desempregado. E então eu começo a rodar de Uber. Porque a gente precisa trabalhar. E por várias vezes, a gente vê muita coisa na rua, né? E por várias vezes você entra inadvertidamente em uma comunidade. E por várias vezes você que tem uma esposa e uma filha em casa se vê diante de alguém com um fuzil mandando você parar. E aí você pensa assim, poxa Senhor, eu sou teu servo. Poxa Senhor, eu estou em obediência ao Senhor. Porque a Bíblia diz para nós honrarmos pai e mãe. Poxa Senhor, eu estou fazendo aquilo que é certo. Mas e daí? O Senhor continua sustentando a nossa vida. Porque foi através desse momento difícil, de Uber, e que tinha dia que tinha dinheiro, e tinha dia que não tinha dinheiro, que eu aprendi e entendi de fato que é Deus que me sustenta. Que não é o ministério da igreja. Que não é a minha formação primária em direito. Que não são meus títulos acadêmicos que vão abrir portas ou fechar portas. Que não é absolutamente nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que vai trazer o sustento para mim, porque quem me sustenta é o Senhor. Porque quem me guardava quando eu saía de casa de manhã e voltava de noite era o Senhor. Porque quem fazia que o traficante não colocasse a mão naquele gatilho e desse um tiro era o Senhor. Porque o que fazia com que ninguém me roubasse no meio do caminho era o Senhor. E se isso acontecesse, também seria o Senhor. E mesmo que não fizesse sentido, eu continuaria confiando no Senhor. Todos nós passamos por desertos e adversidades na vida. Mas o Senhor jamais nos desampara. O Deus dos israelitas era o Deus do deserto. Há um episódio no livro de Gênesis, a partir do capítulo 16 até o capítulo 19, em que Agar é expulsa por Abraão e ela está caminhando. E ela começa a chorar achando que o filho vai morrer. E é interessantíssimo, porque ela tem ali uma experiência com o divino, uma teofania, uma epifania. E ela começa a chorar e Deus fala com ela, e ao final ela fala assim, o nome desse lugar será Baar El Roi, porque aqui eu vi aquele que me vê. Ele está te vendo, irmão. Você só precisa enxergá-lo. Esse texto tem um detalhe. Porque ela diz assim, não tem água. O menino vai morrer. E o anjo fala para ela assim, Agar, tem um poço ali. O poço sempre esteve lá. A circunstância que nos impedia de ver. A provisão está aí, uma hora você vai enxergar. O sustento está aí, uma hora você vai perceber. Baar El Roi. Nós precisamos ver aquele que nos vê. João 15, 5 diz, sem mim, nada podeis fazer. Inútil nos será, irmãos, achar que somos nós que trazemos o sustento. E de um recém-empregado, bem recém, para alguém que talvez esteja no desemprego, fique tranquilo, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Porque ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Recapitulando para a gente orar. Aprender a ter uma livre confiança numa vida de oração, independente do que está acontecendo. Aprender que a experiência de oração é uma experiência que nos conduz a moldar a nossa vontade conforme a vontade de Deus. E aprender que absolutamente tudo que acontece na nossa vida, mesmo que a gente não entenda, é produto da graça e da misericórdia de Deus. E que não somos nós que produzimos o resultado que nós esperamos para a nossa história, para a nossa vida. Amém? Pode fechar os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Não sei como você chegou até aqui. E eu sei que absolutamente nenhuma palavra minha pode tirar o peso e a angústia do seu coração. Você que está passando por uma situação como essa. O desemprego tira a nossa dignidade, às vezes. A gente se sente imprestável. A gente se sente inútil. A gente se sente irrelevante. Todo dia a gente acha que vai faltar. Mas ele pode ser uma experiência incrível de nós experimentarmos o cuidado de Deus. E nos tornarmos diferentes. Quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que vai ser essa experiência que vai moldar você um crente melhor. E daqui a um tempo você vai estar dando testemunho disso. Ele nos ouve. Pode até demorar para atender. Pode até não atender. Mas ele ouve. E isso basta. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma livre confiança. Sem amarras. Sem medo. Nós confiamos que o Senhor nos guarda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos que orar a Ti não tem a ver com receber do Senhor apenas. Na verdade, receber do Senhor é detalhe. Orar a Ti tem a ver com nos fazer parecidos com o Senhor. Que quem almeja a Tua vontade se parece mais contigo, Senhor. Ajuda-nos a experimentar isso na nossa vida. Senhor, nesse momento quero interceder por esses irmãos que estão preocupados, ansiosos, angustiados diante do medo de faltar alguma coisa. Acalme seus corações, Senhor. Que hoje, quando eles chegarem em casa e forem dormir, o Senhor estará trabalhando em favor deles. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Amanhã, Senhor, eles experimentarão da tua provisão. Porque eles já experimentaram hoje. Ensina-nos a viver com o maná de hoje, Senhor. Confiando que amanhã o Senhor trará. Guarda os seus corações. E ao mesmo tempo te pedimos que o Senhor abra uma porta de emprego. Que ao seu tempo e ao seu modo, o Senhor os conduza novamente ao mercado de trabalho. Que o Senhor possa fazer disso uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Mas que nada e ninguém roube a confiança dos teus filhos. De que o Senhor cuidou, cuida e continuará cuidando de cada um deles. Obrigado por tua palavra, pelo privilégio que temos de aprender com ela nessa noite. É o que nós oramos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.